Boa noite, grupo abençoado. Hoje é dia 16 de janeiro de 2024. E a gente está aqui mais uma vez no nosso momento de estudo, de reflexão com a palavra de Deus. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre uma pergunta: quem vai habitar na presença do Senhor? Que tipo de pessoa habitará na presença do Senhor? E enquanto nós vamos nos preparando para o nosso momento de oração, eu quero que você, durante a sua oração, já comece a pedir a Deus para falar no seu coração acerca dessa pergunta. Peça ao Espírito Santo que te traga clareza. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema, eu quero convidar você para a gente estar em oração, intercessão. Eu quero que você esteja orando pelos pedidos da nossa lista, pelas famílias, por cada pessoa que ouve essa mensagem. Ore também para um evento que nós vamos ter nos dias 10 a 13 de fevereiro. Nós vamos ter uma imersão na Escola da Cultura do Reino, aqui no Tocantins, onde nós vamos estar ministrando a Palavra de Deus para uma igreja, onde pessoas vão ter um contato mais profundo com a Palavra de Deus e com o poder de Deus. Então esteja orando pelas nossas vidas, pelas vidas que vão participar desse curso. Esteja orando também pelas cruzadas no Rio Grande do Sul no mês de março. Teremos cruzada em Santa Rosa e Santo Ângelo. Esteja orando para que Jesus venha alcançar essas cidades, para que Jesus venha mudar a história desse estado, para que Jesus venha mudar a história da nossa nação. Nós dependemos dele. Somente Jesus vai mudar a história do nosso país. E não cesse de orar pela vida da Cecília, da Luísa, da Rose, da Maria, que estão lutando contra o câncer. E eu creio em nome de Jesus que eles vão vencer. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Ore pela vida da Cecília e da Patrícia, para que Deus continue fortalecendo a fé delas. Vamos orar? Obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia. Por mais um dia vencido. Se nós chegamos a este momento do dia, foi porque a Tua graça e a Tua misericórdia nos manteve de pé. Eu não sei como foi o dia das pessoas que estão nos ouvindo agora. Talvez tenham pessoas que tenham tido um dia difícil, um dia de luto, um dia de tristezas, um dia de lutas. Mas se ela está de pé nesse momento, se ela está ouvindo essa palavra nesse momento, eu te peço, eu te convido, Espírito Santo de Deus, renova as energias dessa pessoa, traz ânimo de volta para essa vida. Se existe, Pai, pecados que foram cometidos e essa pessoa está indo agora, talvez, dormir carregada de culpa, em nome de Jesus, que ela possa entregar essa culpa, que ela possa se arrepender e entregar essa culpa na cruz de Cristo. Que ela possa receber o Teu perdão, Senhor. O Teu descanso, a Tua paz. Afinal, nós não sabemos quando será a próxima vez que iremos abrir os nossos olhos aqui nessa terra. Mas enquanto temos vida, nós temos a oportunidade de viver o Teu perdão. Alcança cada pessoa e fortalece elas nesse momento. Abençoa as famílias deste grupo. Obrigado, Jesus, por cada pessoa que tem orado, por cada pessoa que está na intercessão todos os dias. Nós queremos ver os Teus milagres. Nós queremos que a nossa lista de oração seja zerada, Jesus. Porque nós cremos no Teu poder. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor vai fazer, Pai. Tu és poderoso. Visita nessa hora a Luísa e a Cecília e cura elas, Pai, dessa leucemia, em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o espírito de leucemia, todo o câncer, Nós declaramos células comecem a ser produzidas saudáveis a partir de agora. Medula seja restaurada em nome de Jesus. Toda infecção no sangue, todo distúrbio na saúde delas, cesse agora em nome de Jesus. Deus, visita essas crianças e toca nelas com teu poder, Pai, curando elas em nome de Jesus. Fortalece a fé da Nadesca, da Patrícia, do Claudir. Em nome de Jesus, Pai, fala com eles. Eu te apresento também a vida da Rose. Deus, fala com ela. Vem confortar o coração dela nos momentos difíceis. Vem enxugar, Deus, as lágrimas do rosto. E coloca a tua esperança no coração da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós cremos que tu tens o poder, Pai, de curar e restaurar a saúde dela. Visita ela nessa hora, em nome de Jesus. Visita também, Deus, a vida da tia Maria. Opera o teu milagre na vida dela. Cura ela, Jesus. Restaura ela por completo. Em nome de Jesus, nós repreendemos os efeitos colaterais da quimioterapia. Tudo aquilo que tira o descanso na vida dela. Eu quero te apresentar também, Jesus, a nossa vizinha Luciene, que teve a sua casa roubada hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, que os assaltantes sejam encontrados, que as coisas, os bens sejam devolvidos, mas que o Senhor traga paz para essa família nessa noite, que eles possam descansar no Senhor. Protege, Deus, o nosso bairro, protege as nossas cidades, protege o nosso país, Senhor. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Visita também, Deus, a vida da Floripe. E sara, Deus, a mente dela. Eu repreendo, Deus, todo espírito maligno que tem criado confusão na mente dela. Espíritos de doenças mentais, enfermidades mentais, deixem a vida da Floripe nessa noite, em nome de Jesus. Que ela seja sarada, Pai. Senhor, visita cada pessoa da nossa lista que está enferma, cada pedido de oração, e realiza mais uma vez o teu milagre, Pai. Obrigado, Jesus, porque tu és sempre bom. Mas nós te convidamos, Espírito Santo, fica mais um pouquinho conosco. Nos visite, nos encha da tua presença, mas fale através da tua palavra, nos desperta. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O texto de hoje está lá no Salmo 15. E também vamos ler Provérbios 21. E a pergunta que eu faço é: quem habitará na presença do Senhor? Nós sabemos que, infelizmente, o Brasil é conhecido como o país da corrupção. E quando nós olhamos, a corrupção se pratica em todos os níveis da sociedade. Ela acontece nas empresas, nas relações comerciais, ela acontece na vida política, ela acontece, infelizmente, na vida religiosa, na vida familiar. Em todo lugar você vai ver prática de corrupção, especialmente na nossa nação. E a pergunta que a palavra de Deus nos faz no Salmo 15 é: quem habitará no santuário do Senhor, na presença dele? E é por isso que eu trago à memória o país da corrupção. Um país onde os valores estão invertidos, aonde chamamos o bem por mal e o mal por bem, uma sociedade que está se degradando, mergulhada em imoralidades sexuais, escândalos financeiros. E o texto que nós lemos, que nós vamos ler, ele diz o seguinte, dos versos 1 ao 5. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Amém? Aqui nós vemos o salmista trazendo uma pergunta muito séria. Quem poderá morar no teu santo monte? Quem habitará no teu santuário? E essa pergunta é pertinente porque eu sempre acompanho quando pessoas partem. Vocês já notaram que ninguém fala que aqui morreu um safado, aqui morreu um ladrão, aqui morreu um cara que era corrupto, aqui morreu um cara que desviou milhões de dinheiro e que fez com que muitas vidas fossem prejudicadas. Vocês já viram falar isso? Não falam. Geralmente, todo mundo, quando na hora da partida, é bom. Era bom nisso, era bom naquilo. Ninguém fala dos defeitos. E a palavra de Deus está... E a gente sempre fala assim, eu desejo que seja acolhido, né? Mas a palavra de Deus, ela deixa claro. Pessoas que levam a sua vida de maneira desordenada não habitarão na presença de Deus. A Bíblia diz que só vai habitar na presença dele aqueles que são íntegros em sua conduta. Ele dá uma lista das qualidades, dos atributos daqueles que conhecem Deus. Um desses atributos é ser íntegro na sua conduta e praticar o que é justo. Falar a verdade de coração. Nós precisamos ter essa prática. Ao invés de usar a língua para difamar, fazer mal ao semelhante, caluniar o nosso próximo, nós precisamos falar com verdade no nosso coração. Praticar aquilo que é justo aos olhos de Deus. Ser íntegro na conduta. E isso está cada vez mais difícil de se encontrar nos nossos dias. Mais difícil ainda é achar que pessoas que cumprem o verso 4 desse texto, que diz assim, que rejeita quem merece desprezo. A palavra de Deus não manda você honrar pessoas que merecem desprezo. Não importa qual é o grau que você tem de relacionamento, de intimidade. Pessoas que praticam atos desprezíveis, a Bíblia diz que nós devemos rejeitá-las. Em tempos de coaches, em tempos onde os valores estão invertidos, as pessoas estão tentando transformar essa palavra. E quando você rejeita alguém que merece desprezo, o mundo te julga. Cadê o seu amor? Aonde está o seu Deus? Mas a palavra diz, rejeite quem merece desprezo e honre aqueles que temem a Deus, que temem ao Senhor. O salmista aqui, ele eleva o grau de honra. Ele diz, honre apenas os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. Essa palavra tem me acompanhado desde quando eu me converti. Manter a minha palavra mesmo quando eu sou prejudicado. Isso serve para todas as áreas da vida. Ainda que leve dano, nós precisamos firmar a nossa palavra. A palavra é o nosso cartão de visita. É sim, sim e não, não. E o que passar disso vem do maligno, segundo o próprio Jesus. E como é difícil achar pessoas que mantenham a sua palavra. Porque na lei do mundo, quando eu sou prejudicado, eu tenho que mudar a minha narrativa. Mas na lei de Deus, se eu disser que uma coisa é de um jeito, ainda que eu leve dano, ainda que eu seja prejudicado pelas minhas convicções, eu preciso seguir em frente. A palavra de um homem, ela precisa ser uma palavra de honra, mantida. E aí ele segue no verso 5, dizendo que não deve emprestar o seu dinheiro visando lucro e nem aceitar suborno contra o inocente. E por que Deus fala através do salmista desses atributos? Atributos tão difíceis, especialmente no país da corrupção, né? Aonde as pessoas estão acostumadas a subornar o guarda da Polícia Federal, estão acostumadas a subornar o pessoal da balança na Secretaria de Fazenda, meia nota e por aí vai. Mas por quê que nós devemos pagar esse preço tão caro quando muitos estão burlando? Porque a palavra responde: quem assim procede nunca será abalado. A tua consciência nunca vai se sentir acusada. E aconteça o que acontecer, você vai poder olhar para o alto e dizer: Deus, eu estou contigo. Deus, eu sou teu. Deus é o Senhor quem cuida de mim. Existe cura para a corrupção. O nome dessa cura chama-se conversão. Mudar o caminho. Eu não sei qual é o nível de corrupção que talvez você tenha praticado. Mas não existe pecado que não possa ser perdoado. Mas lembre-se das palavras de Jesus. Quando ele curava as pessoas, ele dizia: olha, vá e não peques mais para que coisa pior não te suceda. Porque o pecado, ele é um abismo. Ele é uma armadilha mortal. Provérbios 21 diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugídia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois se recusam a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Provérbios 21, ele complementa esse texto que nós lemos em Salmos 15. Ele mostra que a conduta dos ímpios levará eles à destruição. Não se iluda. Fortunas obtidas através de coisas obscuras, de mentiras, são armadilhas mortais. Aqueles que se recusam a agir de maneira correta, infelizmente, vão pagar um alto preço. E nessa hora não adiantará culparem a Deus pelo que estão vivendo. Pois a palavra de Deus a todo momento tem alertado o homem. Quem sabe você que está ouvindo a gente nessa mensagem é alguém que tem teimado em viver corretamente. Tem andado num caminho tortuoso da culpa. Mas a palavra de Deus te oferece perdão nesse momento. Se você se arrepender, Deus é poderoso para te perdoar e te oferecer uma nova vida, um novo caminho. Um caminho onde você nunca mais será abalado. Um caminho onde você vai poder habitar no santuário do Senhor, na presença dEle, por toda a sua vida, por toda a sua eternidade. A palavra de Deus coloca essas duas opções hoje para a sua vida: ser íntegro, praticar o que é justo, falar de coração a verdade, rejeitar aqueles que merecem desprezo e honrar os que temem o Senhor, mantendo a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, ou agir de maneira torta. Se você viver pelo pecado, o preço será alto. Mas se você optar pelo perdão que Deus te oferece, você nunca será abalado. Que o Espírito Santo de Deus possa falar o teu coração. E que essa palavra possa alcançar a nossa nação. Que um dia o nosso país seja conhecido não como o país da corrupção, mas como um país de um povo que teme a Deus. De um povo em que a realidade do reino é algo vivido. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. E se você precisa do perdão de Jesus, que Ele te fortaleça nesse momento. Que você possa entregar os seus caminhos para Ele. Que Deus nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.